Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12.
Ele não quer mais ser ferido. Uma imagem sofrida entristeceu o mundo todo. Os irmãos ficaram feridos assim, depois de mais um
E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5:2. Ele demonstrou seu amor por nós ao entregar o seu Filho Jesus Cristo em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O que temos feito com o fruto desse amor incondicional? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. A nossa identidade perante o mundo é medida pelas nossas ações. Como estamos sendo observados? Em João 13:15, Jesus disse: "Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros." Recebemos o mandamento de Jesus: "Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros." João 15:17. Aprenderemos em família a caminhar sobre uma fé sólida, com fiel testemunho, transbordando a partir de um coração solidário e generoso, comprometido e leal, desfrutando de uma alma sarada, impactando a nossa cidade, estado e nação, contagiando e vivendo sob uma viva esperança. Seja bem-vindo à nossa nova série de mensagens, Ande em Amor.
Efésios capítulo 5. Nas próximas semanas, nós estaremos conversando e aprendendo a partir desse desafio, desse tema, Ande em Amor. Nosso texto áureo, nosso texto de base para nós refletirmos está aí, Efésios capítulo 5. Eu tive o privilégio, eu quero aqui agradecer e eu faço questão de repetir e fazer isso, Pastor Romeu, por me dar o privilégio de mais uma vez aqui compartilhar a palavra. E às vezes eu faço questão de repetir e dizer isso, Pastor Romeu. Esses dias um abençoado foi lá questionar para o João por que o Instagram da igreja tinha mais foto minha e da Lila do que sua. Resolva com ele aí, depois vocês vai lá questionar ele, né? E, então eu faço questão de destacar isso, que a minha posição de estar aqui hoje é me submetendo a ele, e é ele que está me dando, né, o privilégio de usar o microfone dele para poder lavar os pés de vocês. Aleluia. E o Bruno tem culpa nisso. De manhã, nós estávamos ali tomando café, o Bruno falou: "Você vai ministrar hoje?" Eu falei: "Eu não, é o Pastor Romeu. Na hora que eu saio da minha sala, entro na dele, você vai ministrar." Eu falei: "Pronto." O que que o Bruno foi fazer? Vou ter que ir lá comer um camarão hoje, viu? E caranguejo. Gente, o melhor... Tem caranguejo ainda? O melhor caranguejo de Goiânia é Aparecida. Depois vocês falam que esse casal lindo. Levanta a mão, sim. Quem for lá hoje tem quantos por cento de desconto? Aleluia. Corta pra mim. Oi? 15%? Mais? Depois vocês pegam o endereço, bora, bora. Fica ali próximo do HDT. Como é que é o nome lá? Como é que é o endereço? Jardim da Luz. Depois vocês falam com ele aí. Gente, pensa num ambiente top. Lá ainda tem pizza ainda? A melhor pizza. E a pizza aqui mais perto, viu, gente? Tem dois lugares agora. Se quiser fazer um futebol na hora dessa, ainda pode? Depois vocês arrumam essa encrenca com ele aí. Tira limpo, vai lá. Obrigado. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós estamos num período, pelo menos eu fui criado num ambiente onde não era comum, não tínhamos o costume de falar a palavra quaresma, né? Talvez alguns aqui foram criados num ambiente onde viveram muito isso, né? O ambiente da quaresma. O que que é? A preparação para a Páscoa. No próximo mês, mês de abril, nós teremos a Páscoa. Amém? Glória a Deus. 5 semanas, aproximadamente, nós estaremos nos preparando a partir dessa temática, ande em amor. É o período que precede a Páscoa. Eu quero encorajar você, nas próximas semanas, a não faltar os domingos. E a convidar pelo menos 250 amigos e trazê-los para a nossa celebração. Talvez você pode olhar assim, pastor, mas não vai caber aqui. Não vai caber porque nós temos celebração das 17, aleluia. Nós temos celebração das 10, amém. Eu quero encorajar você, talvez nós vamos abrir a quarta celebração. Quem pode dizer glória a Deus? Podemos multiplicar os nossos cultos. O que não pode é você ficar sem trazer alguém com você. Eu quero parabenizar você que já trouxe o seu amigo aqui hoje. Quantos aqui trouxeram um amigo? Não se levanta a mão não. Você já está autorizado a pagar a janta dele hoje. Em nome de Jesus, glória a Deus, amém. Gente, e nós vamos terminar essa série, olha só, no dia 16 de abril, sábado de aleluia, nós teremos aqui um grande espetáculo de Natal, ó, de Páscoa, o mistério da grande Páscoa. O nosso Hope Teatro estará com uma grande apresentação, juntamente com o Ministério da Música, do Louvor, da Adoração, da Dança. Muita gente envolvida nesse grande espetáculo. E nós queremos fazer aqui uma noite memorável, não só para nós, mas para a Aparecida de Goiânia, que seja um evento que venha alcançar outras famílias, tantas pessoas. E no domingo, dia 17, nós teremos um dia apoteótico, um dia maravilhoso de encerramento dessa série. Eu quero encorajar você a participar, a se envolver, a engajar nesse processo, nesse projeto, nesses próximos dias. Participando, divulgando, compartilhando no seu Instagram, no seu WhatsApp, os vídeos, os materiais. Eu encorajo você a abraçar, alinhar, porque esse é um tempo de alinhamento de coração. Esse é um tempo de despertamento dos nossos corações. Que tempo poderoso, que tempo maravilhoso nós temos para começar esta série. Hoje na nossa primeira ministração nós vamos falar sobre ande em amor sobre uma fé sólida. Você pode dizer comigo, ande em amor sobre uma fé sólida? Você consegue repetir mais alto? Spurgeon, um pastor batista inglês, ele diz: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Um grande desafio para nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é se temos fé. O problema é fé no quê? Tem muita gente que tem fé na máscara. Há pouco tempo atrás, o doutor Antônio esteve aqui ministrando para os homens, né, num encontro de homens, e ele falou sobre os problemas da máscara. Quantos problemas nós teremos nos próximos anos decorrentes do uso de máscara que nós usamos? Tem muita gente que tem fé na Terceira Guerra Mundial, e aí está morrendo de medo. Tem gente que tem fé no Putin. Pergunta esse abençoado que está desse lado, você sabe quem que é Putin? Depois você vai no Google e descobre. Tem muita gente que tem fé no caos. Muitos têm fé nesse pavor, nesse ambiente de morte que foram instalados nos últimos tempos. Tem gente que a gente vai pegar na mão, você não sabe se pega na mão, se no cotovelo, o que é que faz, a gente fica assim ainda sem jeito, o que é que... Vai lá. Tem muitos que têm fé em mandingas. O grande desafio nosso para esse tempo é: onde você tem colocado a sua fé? Qual é a fé que você tem? Por isso, para andar em amor, precisamos construir uma base sólida. Precisamos de uma fé sólida. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 11, verso 22. Respondeu Jesus: tenham fé. Onde? Oi? Vou repetir. Tenham fé onde? Vamos ler esse texto comigo que está na tela? Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Tem gente que tem fé no Bolsonaro. Tem gente que tem fé no Lula. Qual é o grande problema? Eles vão morrer, eles vão passar. Não são a solução para o Brasil. A solução para o Brasil é Deus, gente. Deus pode usar homens. Como Deus tem levantado homens e mulheres nessa igreja, atuantes na política. Como Deus tem levantado homens e mulheres atuantes no ambiente empresarial. Cadê os empresários dessa igreja? Diga glória a Deus. Quantos Deus tem usado nessa igreja, atuantes como mão de obra, trabalhando, exercendo, seja como empregado, seja como um profissional liberal. Quantos Deus tem usado nesse tempo como pai, como mãe. Esse é um ambiente para que nós possamos alinhar o nosso coração, convergir as nossas expectativas. Tiago capítulo 1 verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Hebreus capítulo 11 verso 6. Se você pode ler comigo na tela: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Permita-me te fazer uma pergunta: quantos aqui hoje vieram buscar a Deus? Deus tem recompensa para você. Deus tem recompensa para você. Precisa crer. Sem fé é impossível. E olha o que o texto destaca: quem se aproxima precisa crer. Crer no quê? Que ele existe. Você crê que Deus existe? Tem gente que fala amém, eu creio, mas está morrendo de medo de morrer. Tem gente que diz que crê em Deus, mas está desesperado. Ei, tio, hoje é um tempo de nós alinharmos o nosso coração e aquietar a nossa alma. Uau, é noite de ceia, é tempo de refrigerar a nossa alma, aleluia. É tempo de respirar. Tem gente cansada demais aqui, correndo demais. Através do livro de Romanos, nós queremos aprender algumas lições. Eu quero encorajar você nessa semana a ler Romanos. Semana passada eu tive o privilégio de compartilhar e desafiá-los a ler Filemon. Hoje, queria encorajá-los nessa semana a ler Romanos. São 16 capítulos. Talvez você já leu Romanos, já faz tempo que você leu. Talvez você nunca leu. Talvez você nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. De manhã eu falei aqui. E terminando a nossa celebração das 10, o Gabriel já correu lá e já gravou, gente, colocou no YouTube o primeiro capítulo de Romanos narrado. Olha que coisa tremenda. Tem gente que tem problema com leitura, tem gente que não sabe ler, tem gente que não enxerga mais. Nem a Bíblia extra gigante já não está resolvendo para ele. Tem que pegar o braço emprestado do irmão, porque já tá, o dedo já está curto. Enfim, N situações. Já viu, tem gente que vai começar a ler a Bíblia, dá sono, dorme. Agora você pode ouvir a Bíblia. Olha como Deus é poderoso. Deus já ativou o Gabriel e já facilitou para nós, para muita gente, nesse trânsito abençoado. Enquanto você está indo para o trabalho, você pode estar ouvindo a palavra de Deus. Que tal nessa semana você ouvir, ler, meditar em Romanos? Como podemos aprender e que lições podemos trazer para andar em amor sobre uma fé sólida? Primeiro delas, entenda que todos somos pecadores. Entenda que todos somos pecadores. Nada melhor do que em dia de ceia para a gente falar sobre isso. Mas por quê? Não é para te acusar, não. Não é para te afastar, pelo contrário, é para te aproximar. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 3, verso 22 e 23. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, talvez sublinhe aí esse texto, marque, talvez o aplicativo aí que você usa no celular permite você selecionar, marque esse texto. E o que eu quero puxar, o que eu quero negritar aqui, sublinhar, é essa expressão: todos. Todos pecaram. Como podemos andar em amor sobre uma fé sólida, entendendo que todos somos pecadores? parece ser algo tão trivial, tão comum, parece que a gente, todo mundo sabe. Mas a verdade é que diante da ceia, por vezes, a maioria treme. Somos marcados por uma religiosidade pagã. Alguém diz que nós temos uma fé cristã, mas uma mentalidade marxista e um coração pagão. Eis um grande desafio para nós entendermos a plataforma onde nós começamos, onde nós somos nivelados. Não há ninguém, não há ninguém, ninguém. Deixa eu repetir isso aqui. Na hora que terminou a celebração das 17, uma irmã me chegou aqui e disse: pastor, aí o senhor complicou para nós. Como é que é isso? Não há ninguém que pode chegar diante da ceia e dizer assim: eu posso participar. Não. Não é pelo mérito. Não é porque nesse mês você não pecou. Não é porque, eu estou sentindo que esse mês eu posso participar. Queridos, no momento que você achar que você pode participar, você está desqualificado para participar. Pronto. Por que que nós entendemos? E diante da ceia nós precisamos compreender essa verdade. Para que eu e você andemos em amor, sobre uma fé sólida, é preciso compreender que todos somos pecadores. Coloca a mão no seu peito e diga assim: somos pecadores. Cutuca esse irmão com muito carinho que está aí perto de você, diga para ele: é nós. Ei, não sei se isso é bom ou é ruim para você, mas ninguém escapou disso aqui. Não tem ninguém mais, ninguém menos. Não tem uns que sim, uns que não. Todos. Todos. Ninguém ficou imune. Ninguém conseguiu se esquivar. Agora, eis um chamado para que eu e você possamos compreender. Se todos somos pecadores, olha o que o verso 24 vai nos dizer de Romanos capítulo 3: sendo justificados, leia comigo, gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tem gente que acha que é o dízimo dele que faz ele ser salvo. Tem gente que acha que é porque ele vem no culto. O fato de você trazer o seu dízimo, o fato de você vir no culto, não é para te salvar. É uma forma que você testifica que você já foi salvo. Se você não traz o seu dízimo, se você não participa das celebrações, você está agora colocando em xeque se você foi salvo, sim ou não. É o inverso. Por quê? Nós fomos justificados, e aqui nós precisamos compreender, se somos pecadores, a Bíblia também diz no próximo verso, justificados gratuitamente, por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não é por obras, não é por méritos, não é pelo que eu faço, e nem é pelo que eu deixo de fazer. Somos pecadores, mas a graça nos alcançou. Ele nos redimiu e nos resgatou. Tem muita gente que tem medo de ir para o inferno. Tem muita gente que tem medo de encontrar com o cão. Queridos, o problema não é o inferno, o problema não é o cão, não são os demônios. O problema é: fomos salvos do quê? Nós não fomos salvos do lago de fogo, nós não fomos salvos do inferno. Nós fomos salvos da ira de Deus. O nosso problema não é a condenação eterna. A condenação eterna não é estar no inferno. A condenação eterna é estar separado de Deus. Como que Deus fez para nos salvar? Qual foi o projeto que Deus encontrou? O meio que Deus fez? O escape que Deus ofereceu para que eu e você pudéssemos ser salvos? Nos colocando dentro de Jesus. Você já chegou na página da Bíblia, do Novo Testamento, que fala que nós somos o corpo de Cristo? O jeito que Deus encontrou para que nós pudéssemos ser salvos. Salvos do quê? Da ira dele. Foi nos colocando dentro de Cristo. Por isso, quando ele morre, ele está morrendo a nossa morte. A morte que eu e você não éramos qualificados a morrê-la. Para que nós pudéssemos pagar pelos nossos pecados. Ele que era qualificado, veio e morreu por nós. Mas ao terceiro dia, a vida que eu e você não podíamos viver, ele ressuscita para que eu e você possamos experimentá-la. Nós podemos andar em amor, porque entendemos que somos pecadores, resgatados, redimidos, justificados, alcançados, transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Até uns três empolgados aqui. Glória a Deus. Obrigado você que disse aleluia, você que disse glória a Deus aí na transmissão. Deus abençoe e continue com essa animação total sua aí, aleluia. Talvez você está comendo agora, né? Talvez seja essa a sua alegria. Deus abençoe. Olha aqui nos meus olhos azuis, deixa eu te abençoar. Amém. Glória a Deus. Se é verdade que todos pecaram, também é verdade que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi suficiente para redimir, para lavar e perdoar todo o pecado. Porque precisamos compreender que somos pecadores, porque estamos nivelados a partir desse ambiente. Mas também nós precisamos compreender que se somos pecadores, a obra dele foi suficiente para nos alcançar. Segundo o princípio, nós aprendemos em Romanos como andar em amor sobre uma fé sólida. Viva liberto da culpa. Esse é um outro problema que nós cristãos carregamos, especialmente latinos-americanos, influenciados por uma corrente teológica, especialmente do último século, que trouxe para nós muito mais peso, muito mais condenação, muito mais julgo. E aí a gente tem até medo de pegar na ceia e morrer fulminado. Ó, cuidado, hein? Se participar indignamente, você morre. E aí a gente fica com muito mais medo da morte, muito mais medo de vai que eu não sei. E aí, como eu, você tem que ficar orando: Deus, me lembra se eu pequei? E a gente foi ensinado aquela oração de Davi: vê se há em mim um caminho mau, porque eu não estou lembrando não, Deus, vê aí para nós não ficar de mal. Para andar em amor, diante de uma fé sólida, nós precisamos viver libertos da culpa. Olha o que o texto de Romanos capítulo 4, versos 7 e 8 diz: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa. Às vezes nós achamos que como é feliz aquele que tem 1 milhão na conta. Você não sabe o tanto que eu tenho que pagar de imposto de renda. E está chegando imposto de renda, hein, gente? Como é feliz aquele que tem uma mansão lá naquele condomínio. Como é o nome do condomínio fechado lá? Aldeia do Vale. Você não sabe o IPTU que esse povo paga, gente. Como é feliz aquele que tem uma Ferrari. Vai ver o IPVA de uma Ferrari para você ver. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Uau. Nós podemos ativar uma igreja que caminha a partir da alegria e da felicidade. Nós podemos desenvolver uma atmosfera como igreja para experimentar a partir de um ambiente onde nós olhamos uns para os outros, não para condenar e culpar, mas para tirar a culpa, arrancar aquilo que oprime as pessoas, gerar um ambiente aonde nós experimentamos como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Você pode respirar fundo. Se somos todos pecadores, a graça nos alcançou, agora nós somos todos perdoados. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós agora podemos andar de cabeça erguida, porque o inferno mais não tem poder, não tem mais autoridade. Hoje, diante da ceia, nós podemos ser lembrados, restaurados, revigorados. Nós podemos agora não comparecer diante da ceia com medo, mas sabendo que somos pecadores, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. A enfermidade não mais tem autoridade no seu corpo. Talvez você entre aqui nesse ambiente com alguma enfermidade. Talvez você entre aqui nesse ambiente carregando sobre si alguma condenação, que porque você está vivendo isso, é sinal de que Deus está pesando a mão sobre você, é sinal de que você está colhendo as consequências do seu pecado, é sinal de que Deus não te amou. Querido, isso é mensagem do quinto dos infernos. A mensagem dos céus: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Precisamos gerar um ambiente de alívio, um ambiente onde nós possamos fluir com a graça, entendendo que eu e você somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não há nenhuma condenação mais que pese sobre nós, não há nada que possa agora nos impedir. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se o problema era a ira de Deus, se o problema era a ira de Deus, se o problema era a ira de Deus, ela recaiu em Jesus, e agora eu e você temos paz com Deus. Por que que eu tenho paz com Deus? Por causa de Jesus. Simples, simples assim. Por que que nós temos paz com Deus? Por nosso Senhor Jesus. Se você puder, marca aí na sua Bíblia esse texto. Sublinhe isso daí: temos paz com Deus. Amanhã, quando você chegar lá naquela empresa poderosa, quando você colocar o primeiro pé lá no seu trabalho, lembre-se: eu tenho paz com Deus. Talvez nessa semana você vai ser enviado para um ambiente de guerra. Talvez nessa semana você vai ser enviado para um ambiente onde está o inferno. Você é um enviado dos céus para manifestar a paz que excede todo entendimento. Mas como pode ele ter paz passando pelo que está passando? Cristo Jesus foi entregue por mim para morrer lá no madeiro. O sangue dele foi suficiente. Nada pode mais me separar, me acusar, nada pode mais me atrapalhar, me impedir de viver e experimentar. Romanos capítulo 8, verso 31. Leia comigo: se Deus é por nós, quem será contra? Gente, essa segunda parte do texto lá, depois da vírgula, quem será contra nós? Eu não sei se você consegue imaginar. Às vezes eu começo a ler a Bíblia, eu fico imaginando assim, Paulo escrevendo, e ele enchendo o peito, esticando assim o pescoço, empinando o nariz. Faz isso aí agora, dá uma ajeitada na cadeira. Eu vou ler a primeira parte, você se termina enchendo o peito e levantando a cabeça. Se Deus é por nós, você já viu aqueles amigos, aqueles irmãos que tem um amigo maior, tem um irmão maior, e ele é brigão? Lá na escola ele gosta de caçar briga, mas não é porque ele dá conta de brigar, é porque sabe que tem um irmão grandão que defende ele, sabe que tem um amigo. Alguém sabe o que eu estou falando? Vocês é briguento, hein? Gente, tem uns aqui que já ficou assim. Tem uns aqui que já coçou nos dedos com vontade de arrumar briga, ou lembrou da quinta série. Você sabe o que eu estou falando, sim ou não? Se você não sabe, essa semana eu vou orar para Deus mandar uma briga para você. Você já viu aqueles baixinhos valentes? aqueles cabas magrelinhos, valente, porque sabe que tem uns amigos, que é só eu chamar que está pronto para o pau. Já viu gente que gosta de caçar briga, e aí ele fica atiçando os outros, quer para ele entrar na briga também. Gente, é isso daqui. Quando Paulo está dizendo, se Deus é por nós, ele está enchendo o peito, levantando o nariz, dizendo assim: quem? Quem? Quem será contra nós? Você pode fazer isso agora? Você pode levantar o seu nariz, empinar o seu nariz, fazer: ah, mas você é muito orgulho, é muita cara de pau. Gente, é porque você não sabe o pai que nós temos. Você não sabe o Deus que nós servimos. Você não conhece as realidades do céu. Se não, querido, você nunca mais baixava a sua cabeça. Você nunca mais andaria desanimado. Quem será contra nós? Eita, Jesus. Não, aplaude direito. Só eu que estou empolgado aqui, meu Deus do céu. Aí na galeria, tem alguém empolgado aí? Vamos lá, só vocês. Eu vou ler a primeira parte. Eu vou ler a primeira parte, vocês terminam a segunda. Se Deus é por nós... Ah, não, para ser juventude está meio pilha fraca. Está para ser meu celular, meia bateria. Vamos, vou repetir. Davi, me ajuda aí, Davi. Aí, ó, começou agora. Empurra uns três aí, vamos lá. Um, dois, três. Se Deus é por nós... Vamos lá, vocês aqui embaixo. Vocês também, vamos, todo mundo. Se Deus é por nós... Você sabe o que Paulo disse? Ei, olha aqui. Você sabe o que Paulo disse? Nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem os poderes da era vindoura, nem os anjos, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como que nós vamos andar com cabeça baixa debaixo de culpa, se nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem aquela dívida que você tem, nem aquela mulher sua, nem aqueles filhos, nem aquele patrão, nem o Ronaldo Caiado, nem essa máscara feiosa que você está aí, fedendo bafo. Empurra esse irmão que está do seu lado, diga: eu acho que Deus quer falar com você aqui hoje. Vamos terminar? Vocês estão cansados e com fome. Como andar em amor sobre uma fé sólida? Terceiro, viva na esperança da glória. Uau! Viva na esperança da glória. O texto de Romanos capítulo 5, verso 2. Por meio de quem, olha só, obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos o quê? Estamos o quê? Ah, não, é só esse lado aqui que tem som. Fernando, você está ajudando nós com o som aqui hoje? Regula o som desse povo de cá, por favor, que está tudo aqui sem som. Estamos o quê, gente? Aí, ó, valeu, obrigado. O que que o texto termina dizendo? E nos gloriamos o quê? Na esperança da glória de Deus. Por que que nós podemos viver na esperança da glória? Por que que nós podemos andar em amor se somos pecadores, mas lavados e remidos pelo sangue de Jesus? E a nossa perspectiva agora não está no passado. O passado é só para nós lembrarmos da cruz, do que Cristo já fez, para que agora nós possamos olhar para o futuro e dizer: o meu Redentor vive. Não tem nada que me separa do amor de Deus. Queridos, estufa seu peito a partir de hoje. Deixa eu te falar um negócio aqui na real. Olha aqui, não tem nada que te arranca do céu mais. Ai, pastor, mas não fala isso não. Então você rasga a Bíblia, então você esquece da Bíblia. Porque se nada pode te separar, nem você mais, porque agora você foi colocado dentro de Jesus, adotado. Pastor, então agora quer dizer que eu posso viver no pecado? Claro que não. Porque você agora vai viver a partir do mundo que você foi colocado. E por isso nós podemos viver na esperança da glória. Por quê? Porque a nossa vida não é definida por agora. A nossa vida não é definida pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. A nossa vida não é definida pelos sentimentos que nós temos. Você já teve aquela experiência de encontrar com o irmão na hora do louvor e não quer ficar em pé? Ah, não, vou não, estou desanimado, estou passando umas crises. Você encontra com ele na semana. E aí, irmão, vamos no culto domingo? Ah, não estou sentindo de ir, não. Vocês nunca viveram isso. Vocês não sabem o que é isso, não. Vocês são tudo crente. Estou me sentindo pecador perto de vocês aqui. Até com vergonha. Quantas vezes nós encontramos pessoas que no domingo estão, aleluia, glória a Deus, mas na segunda já está lá embaixo. Eis um grande chamado e oportunidade para nós, para que nós possamos desenvolver uma fé sólida, onde ela não está baseada, ancorada, firmada no que sentimos, no que desejamos, nas circunstâncias que está à nossa volta. Quantas vezes estamos cercados por inimigos, gente que quer nos destruir. Quantas vezes as pessoas que estão à nossa volta, olhando para a gente, torcendo o nariz, fazendo cara feia. Vocês não sabem o que é isso, não? Vou chamar vocês para vir pregar aqui um dia. Quantas vezes nós estamos vivendo diante de inimigos que estão querendo nos destruir? Quantas vezes estamos diante de diagnósticos, situações, circunstâncias que querem nos fazer desistir? Nós estamos entrando no terceiro mês de 2022 e já teve gente aqui que já diz assim: 2022 podia acabar logo, vamos para 2023. Estamos entrando no terceiro mês e já teve gente aqui que nesse ano já pensou em morrer. Ah, não dá mais não. Cansei. Fazer o quê? Ei, deixa eu te chamar a mudar a sua perspectiva, a contemplar algo que vai além das realidades que estão à sua volta. E eu termino desafiando você. Diante da ceia, diante desse ambiente de comunhão, olha o que Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 nos diz. Olha como nós podemos olhar para o agora, para o hoje, para aquilo que nós estamos vivendo, passando e experimentando. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está experimentando, mas olha o que a palavra de Deus nos diz. Leia comigo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas... Você já chegou nessa fase da vida? Vamos orar para essa semana você chegar nela. Olha como nós somos desafiados a andar em amor a partir de uma fé sólida. É quando nós olhamos para as tribulações, para os tribulados, para as lutas, para as dificuldades, para os problemas, para o inferno que está à nossa volta, mas com a perspectiva dos céus, ressignificando as experiências que tivemos, que temos e que passaremos. Olha o que o texto diz: porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado. Oi? O caráter aprovado o quê? Vamos colocar em pé? Como podemos viver, experimentar e manifestar essa esperança da glória, entendendo e compreendendo que o que passamos agora não define quem nós somos? O que você está vivendo e passando agora não define quem você é, apenas te prepara para a próxima fase e o próximo nível, porque nós vivemos de glória em glória. Deus está nos chamando como igreja a alinhar os nossos corações, porque há um novo nível para que nós possamos acessar. Talvez é a primeira vez que você chega aqui, talvez é o primeiro momento que você tem contato com a esperança. Bem-vindo. Deus está nos desafiando a darmos passos de fé para a fé. Há uma nova realidade que Deus está se abrindo para nós. Há um novo tempo que estamos sendo treinados para viver, manifestar, experimentar. Somos desafiados nesses dias, nas próximas semanas, seremos esticados ainda mais, para que possamos elevar-nos, para que possamos contemplar a bondade do Senhor,
a graça do Senhor, para que possamos viver na alegria do Senhor. Hoje você pode receber essa esperança, hoje você pode renovar essa esperança. Romanos capítulo 5, verso 5 nos diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Coloca a mão no seu coração assim: Deus derramou amor no seu coração. Nós podemos andar em amor, porque Deus derramou no seu coração. Ah, pastor, o amor acabou, é mentira do inferno. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de amar, é mentira do capeta. Ah, pastor, eu não consigo mais amar, eu tenho traumas, eu tenho problemas. Deus tem a solução, Deus tem cura, Deus tem uma nova vida para você viver e experimentar. Ah, pastor, mas sozinho eu não dou conta, tem alguém para te ajudar, tem uma igreja para andar com você. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você pode sair daqui hoje, andando em amor, entendendo a realidade dos céus, entendendo o desafio a qual nós somos chamados, esticados, apontados, para que nós possamos viver, manifestar e espalhar. Chama quem está perto de você, chama quem está perto de você, diga para ele, vamos andar em amor. Diga para alguém aí, diga para 3, 4 pessoas, olha para quem está atrás de você, olha para quem vai pagar sua janta aí hoje, vai pela fé, diga, vamos andar em amor. Talvez você está perto do seu cônjuge, talvez você está perto do seu filho, talvez você está perto de um amigo, talvez você não conhece ninguém. Diga para ele, vamos andar em amor. Como igreja, podemos andar em amor. Eu quero te chamar, te desafiar, os nossos pastores, pastores de ministérios, aqueles que já estão aqui há muito tempo, você que está se achegando agora, que nós possamos abraçar uns aos outros, estimulados pela fé em Cristo Jesus, entendendo e sabendo que nós podemos avançar, reconhecendo e experimentando a glória que nos fora liberada em Cristo Jesus. Levante as suas duas mãos, vamos adorar ao Senhor, vamos exaltar, vamos chamar a existência, libera uma atmosfera, chama a glória do Senhor a manifestar e a transbordar nesse lugar. Esse é um tempo que nós somos chamados a liberar o amor, em nome de Jesus. Aleluia! Essa música é nossa, sabia? É a música autoral nossa que está sendo lançada a partir de amanhã nas nossas plataformas digitais. Podemos andar em amor, podemos andar em fé, a partir de uma fé sólida. Deus está nos levando a uma nova realidade como igreja, tipo exportação, aleluia. Olha para esse irmão poderoso que está aí do seu lado, olha para esse irmão que está aí perto de você, diga para ele, nós somos uma igreja tipo exportação. Vamos cantar de novo? Coloca na tela essa letra. Vamos chamar a existência. Pega seu celular aí. Faz uma selfie, faz um story. Lança aí esse vídeo. Em nome de Jesus.